noite na TV24 e na TSF. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, todos prontos para debater as lições a retirar do abate de mais de 500 animais por caçadores numa herdade da Azambuja e também todos prontos para refletir sobre o Natal mais invulgar das nossas vidas. Quem começa é Pacheco Pereira, se bem o conheço, contra a caça, mas não tão absolutamente contra como é, por exemplo, com as touradas.
Já lhe vou responder, mas antes disso tenho um presente para vos amansar. Já que vamos falar da caça, tenho um presente para vos dar, do efêmera, como é óbvio, que é uma coleção de postais, que, uma primeira série de postais que nós fizemos correspondendo a coisas que existem nos diferentes acervos. Ferroviário, a coleção de fotografias, as capas, as grandes capas, neste caso uma capa do Almada.
Se é para dar à Ana...
Eu vou dar à Ana.
É melhor não, é nada de aventuras.
Mas eu gosto de fazer isso. Opa, vocês estão...
Isto apagava um incêndio.
Exatamente. Isto é para o... Carlos, isto é para...
Ora bem. Estava de braços abertos.
Também, mas é coisa... Bem, uma vez atirei um copo de água.
Logo no nosso, na nossa estreia.
Bom, vamos à caça.
Exatamente.
Ou pesca. Obrigada.
Como você quiser.
Caça ou pesca. Isso é um partido em França, havia uma organização muito reacionária.
Vamos ao assunto.
Bom, não.
Contra a caça, porquê?
Mas é o assunto.
Não é contra a caça.
Pronto.
Vamos já explicar quais são as diferenças, nem toda a caça é igual. Sou contra este episódio. Aliás, aqueles estúpidos da caça foram pôr a fotografia e são vítimas da própria fotografia, e ainda bem, porque ao menos assim as pessoas percebem o que é que se faz em alguns sítios em Portugal, que envolvem muito dinheiro, porque aquilo é caro, e só não é o rei de Espanha a caçar elefantes, porque ainda não fizeram nenhuma reserva de elefantes para os matar depois a tiro. Portanto, quem viu a fotografia, é pena que a gente não tenha aqui a fotografia, é um campo considerável cheio de animais mortos, presumo que javalis, corças, por aí adiante. Qual é o problema que isso levanta? É para já isto é uma barbárie, é a caça lúdica, ou seja, para prazer daqueles que gostam de ir lá disparar contra os animais. Há uma razão, porque nos últimos 200 anos, eu não estou a falar do PAN nem dessas coisas, nos últimos 200 anos há uma corrente importante na história filosófica e do pensamento ocidental que dá valor, não digo aos direitos dos animais, porque isso é uma expressão ambígua, mas dá valor a que não se maltrate os animais. Em grande parte a ideia é de que não é quem trata mal os animais é capaz de tratar mal outras coisas, a começar por outros seres humanos. Aliás, há um filósofo que está um pouco na origem desses movimentos, Bentham, que tem uma frase que resume quase tudo. Ele pergunta assim: são os animais, pensam os animais? Não. Falam os animais? Não. Sofrem os animais? Sim. E as sociedades de proteção dos animais, começaram particularmente em Inglaterra, no início do século XIX, chamavam exatamente para essa atenção. A maneira como nós tratamos os animais tem alguma coisa a ver com a maneira como nós tratamos os outros seres humanos. E o comportamento bárbaro, a violência contra os animais, sob todos os pontos de vista, não é apenas na caça, é na maneira como mesmo os animais que são criados para serem abatidos, quer gado, quer galinhas, ovelhas, por aí adiante, há legislação na maioria dos países que implica um mínimo de tratamento, eu não direi humano, mas quer dizer, o sentido é esse, dos animais para que eles não sofram. E essa legislação é um aspecto importante da nossa civilização, que é uma coisa, apesar de tudo, débil e frágil, mas que é importante. A caça lúdica, e aí isso tem relação com as touradas, é, do meu ponto de vista, inteiramente condenável. A caça, por razões económicas, da mesma maneira que a pesca, por razões económicas, basta atravessar a ponte Vasco da Gama de manhã para ver uma quantidade de pessoas que arredondam o seu orçamento pescando, na maioria dos casos, ilegalmente, não é propriamente pescando, mas apanhando marisco quando há a maré baixa no rio. Portanto, a caça, que tinha no passado e hoje ainda tem muito residualmente algum valor económico, tem algum sentido. E como tem sentido a caça destinada a controlar determinadas espécies que provocam estragos nos campos e nas colheitas. E isso tem alguma justificação, tem sentido ser controlada, mas tem sentido existir. É por isso que não é como as touradas. As touradas é para acabar. A caça tem que se distinguir entre estas coisas. Outra coisa é criar as espécies em reservas para depois, pagando e caro, meia dúzia de tipos, que são, aliás, em muitos casos também os das touradas, não é? São todos homens, na sua maioria. O machismo faz parte dessa cultura de violência sobre os animais. Sim, porque eles não são abstratos. A gente sabe quem são, no concreto, e o que é que eles fazem. Vão para lá matar, fazer esta matança de animais, que é, de facto, uma manifestação de barbárie. Perguntando se é legal, pois visto se é legal. Não sei se é legal, se não é. Mas se é legal, não devia ser.
De repente não, porque o que aconteceu...
Mas isso é, as autoridades só despertam com a fotografia. Sabe o que há? Uma enorme hipocrisia sobre estas matérias. Há uma enorme hipocrisia sobre as touradas. Há uma enorme hipocrisia sobre este tipo de caça de reserva e caça lúdica cara, a que só tem acesso uma pequena parte da população portuguesa, que acha bem ir para lá acompanhado. É como em Inglaterra com a raposa, é a mesma coisa. E, portanto, e toda a gente sabe que isto existe. Mas é preciso a fotografia para subitamente se escandalizarem. Portanto, há uma enorme hipocrisia no PS, no PSD, no CDS, já não digo no Chega, porque o Chega gostaria de aquilo se passar no centro de Lisboa, não é? Largarem os bichos no centro de Lisboa, irem lá. Até porque mais é perigoso, destrói coisas, nunca mais me esqueço, aliás, das queixas...
Os fundadores do Bloco queriam também a direita no campo pequeno, que era... Era um tipo de...
Essa comparação é da mesma natureza de ir para
que
lá
não,
aos
tiros. Desculpe, mas é que
tipo
realmente...
Comparação,
é pá, isso é desculpe, um tipo de lembrei-me.
António, sabe que quem faz, essas comparações não devia andar a passear pelo campo quando eles estão a caçar.
Não faço, Zé sabe que mesmo eu não faço, assim. Mas realmente...
Não, mas vamos saber, tirando a questão do campo pequeno...
Que não é
surpreende.
Não, mas é que isto inquina a intervenção.
Eu até estava de acordo com o Pacheco Pereira.
Não, pois eu inventei esta coisa do campo pequeno, esta pequena recordação, este mimo da nossa história democrática, porque eu estava com dificuldade em ter contraditório para o Pacheco Pereira. Porque, quer dizer, ninguém pode, nenhuma pessoa que gosta da natureza e que gosta de animais e que tem carinho por animais, tendo bem a noção das diferenças, eu tenho um amigo humorista, que diz, eu só vou reconhecer direitos aos animais quando deixarem de tratar as pessoas como animais. E, portanto, eu nessas coisas sou bastante cético, enfim, detesto crueldade, e, portanto, aquela fotografia é uma fotografia que indigna qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, gosto de caça ou não gosto de caça, ou gosto de tourada ou não gosto de tourada, sendo que eu gosto de caça, não sendo caçador, e gosto de tourada, não sendo forcado nem cavaleiro. Não tenho esse problema do machismo, uma vez que eu não pratico, só gosto de ver.
Pior ainda,
pois, justamente,
é um voyeur da barbárie.
Tenho aqueles defeitos todos que você tira dos gregos, da literatura grega, defeitos complexos que é melhor não trazer para aqui. Agora, eu acho que... A minha distância relativamente ao Pacheco Pereira é que o Pacheco Pereira resolveu, e bem, o ponto que ele quis, tratar a coisa no prisma da barbaridade sobre os animais. E essa a barbaridade sobre os animais, não há ninguém, eu vi até os comunicados e as cartas e as tomadas de posições das associações de caçadores, das federações da caça associativa, dos clubes de montaria, tudo horrorizado e indignado, porque aquilo não existe em lado nenhum do mundo. Aquilo que ali está, há montarias, há até caça de animais de grande porte em quintas cercadas, mas naquelas condições não existe a possibilidade de um caçador...
Não são perdizes.
Não é isso. A possibilidade de um caçador abater 30 veados não existe em lado nenhum do mundo, nem na Rússia, quer dizer, nem o Putin, alguma vez. Numa caçada, abater 30 veados, estive-me a informar, não existe um caçador Não existe essa possibilidade.
Os Chaujescos caçavam ursos.
Não, pois assim, o Chaujesco, mas talvez não conseguisse caçar 30. Este caso, em termos de números, é um caso complicado. Mas quer dizer, eu posso ir à caça, à questão da caça, e qual é a caça que se deve ser autorizada ou não, e vou se houver uma segunda renda.
Mas agora admite-a por motivos económicos.
Não, mas assim, mas eu acho que não, eu acho que não. Acho que a caça, os animais estão dentro de certos limites e de certa razoabilidade e um certo entendimento do planeta, estão ao serviço do homem. E, portanto, eu admito que seja possível haver um desporto em que há animais que são no campo, com regras éticas, com regras desportivas, são mortos no quadro de um desporto.
Nossa em Excelência dá uma autorização que ele deu um tiro, não?
São criados sim, apenas sim. Para isso. Mas eu acho que este ponto de vista é o ponto de vista que o Governo quer que nós tenhamos. Olhar para os veados, estão mortos, isto é indecente, é elitista, faltou ao Pacheco Pereira, eu vinha preparado para o elitista e tal, e não sei o quê, gente do dinheiro, gente arrogante. Não, o problema, eu acho que temos de ir à base do problema. Deixem-me contar a história. Existe um Ministério do Ambiente que atribui licenças para a instalação de centrais fotovoltaicas. E o mesmo Ministério do Ambiente, não é, com o chapéu de energias renováveis, o chapéu verde e de alterações climáticas, concedeu autorização para que fosse instalada um grande campo de centrais de painéis fotovoltaicos numa das quintas que era a joia da coroa da agricultura portuguesa e na história e no imaginário e na realidade, que é a herdade da Torrebela, que é uma das maiores quintas moradas da Europa e era realmente um exemplo de biodiversidade. E, portanto, o Ministério, com a pena verde, com o chapéu verde das alterações climáticas, admitiu 700 hectares de painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos são incompatíveis com veados e javalis. E vai daí o proprietário, que eu não conheço, decidiu que a forma mais barata e mais rentável de se adaptar ao licenciamento super entusiástico dos painéis fotovoltaicos na herdade da Torrebela, decidiu que a forma era massacrar os animais. À tarde, depois de mortos os animais, o mesmo Ministério que controla as atividades cinegéticas, que dá licenças, que fiscaliza e que policia essas intervenções de montarias e que deu provavelmente autorização para a montaria, aparece a criticar que se tenham mortos os animais que tinham ou de morrer ou de mudar de sítio para que a grande quinta fotovoltaica pudesse ir em frente. Isto é que a mim é que me faz impressão, porque realmente a barbárie, com certeza, a caça bárbara, a crueldade, achar graça meia dúzia de pessoas, nem sei como as hei de classificar, que acham graça a matar 30 veados e 40 javalis no matado em dois dias, acho que os números até são maiores, que isso indigna qualquer um. A mim o que me indigna é que realmente o governo tem esta atitude de passa-culpas e de não assumir as responsabilidades. Na verdade, o que acontece é o seguinte, as centrais fotovoltaicas vão ocupar os terrenos agrícolas. E, portanto, naquela herdade, onde havia pastagens, eucaliptos, sobreiros, bois, essa herdade, o proprietário dessa herdade, seja ele quem for, achou que era mais fácil ganhar dinheiro cedendo o terreno às fotovoltaicas, que o governo em bandeira em arco, do que propriamente fazer aquela agricultura. E o governo ficou todo contente. Aliás, o governo, o próprio ministro, veio defender as empresas fotovoltaicas. O que acontece é que para pôr os painéis fotovoltaicos é preciso destruir a natureza, porque o que lá está naquela herdade da Torrebela não são só os animais mortos. Todos os eucaliptos e pinheiros, e eu não sei se sobreiros, já foram todos desmatados. Os animais já não tinham sítio, já não tinham sítio para comer, já não tinham alimentação, já não tinham sítios de proteção. E toda a gente sabia que aquilo foi tudo desmatado. E, portanto, eu fico pasmado como a opinião pública portuguesa compra realmente um governo, como se o governo fosse alheio àquilo que se passou. o governo que dá licença para as fotovoltaicas e que sabe que elas são incompatíveis com a natureza, com a paisagem, com a agricultura e com os veados, à tarde aparece zangado com um chapéuzinho de pena de pavão a dizer que está indignado com a mortandade dos veados. Isto, desculpe, Pacheco Pereira, mas
isso
nós
tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu deliberadamente não quis falar.
Sim, mas o problema, eu depois vou-lhe dizer o que é que penso da caça na segunda ronda. Ah. Mas a mim parece-me que este ponto é o ponto que mais me chocou ainda.
Não há ventoinhas lá no norte? Eu também acho que
não,
deram
não
um cabo
se
de
nomeada
de monte.
O António Lobo Xavier acertou no ponto?
Não, eu acho que nós não podemos misturar as coisas. E honestamente acho que todos nós... Até o Lobo Xavier olha para a imagem.
Até.
E mesmo o Lobo Xavier, olhamos para a imagem de duas criaturas que nem sequer perceberam o que é que estavam a fazer quando publicaram aquela imagem.
Sabem, sabem.
Que é bem a imbecilidade de mostrar que são muito fortes contra os fracos e que fizeram uma barbárie. É uma cena deplorável. Deplorável que eu acho que nós não podemos sequer aceitar. E mesmo que fosse o projeto das fotovoltaicas, não há nada que justifique esta chacina que foi feita nestes dois dias naquele montado. E, portanto, isto também não podemos achar, primeiro, considerar que aquilo foi caça, não foi.
Pois não.
Segundo, não podemos, a partir daqui, atacar os caçadores. Eu não sou uma defensora da caça, mas reconheço na caça um conjunto de regras e um conjunto de comportamentos e de delimitação de espaços que ocorrem com civilidade. E com... O Pacheco Pereira dirá, não é a civilidade, de facto, andar aos tiros. Mas há uma tradição, há um desporto que é considerado por muitos ou por alguns e que tem cumprido as suas regras. Aquilo que ali aconteceu não é caça. Seja por querer mostrar que são uns grandes homens ou umas grandes mulheres a fazer aquele espetáculo, seja por razões económicas, seja até por não saber o que se vai fazer aos animais, independente, na hipótese de ser criada uma central fotovoltaica, não há nada que justifique e não há nada que possa desculpar aquelas imagens. E, aliás, como já foi dito, não foi por acaso que as próprias associações de caçadores, e várias, vieram condenar o que ali aconteceu. E depois é a impunidade com que se fazem estas coisas. Alguém que acha que, por ter dinheiro, pode alugar o espaço, e alugando o espaço pode fazer uma festa, sabe-se lá que festa é, e com isso... presentear-nos com este espetáculo que eu volto a dizer é deplorável. Eu, honestamente, não quero acreditar que quem fez isto tenha a ver com a fotovoltaica. E também não acho que o governo agora tenha
não,
que ter...
Não, é o dono das terras, não é a empresa... De...
Eu não acho que nós possamos ridicularizar uma intenção, que me parece uma boa intenção, de nós termos uma transição... justa do ponto de vista ambiental, que possamos investir mais, como já investimos no passado, e agora reforçar nas energias renováveis e num conjunto de coisas para que se possa fazer face às alterações climáticas. Não me parece que seja o governo responsável pelaquela imagem deplorável de, mais, de perto de 600 bichos mortos. De resto, se houver um fundo de verdade de que foi por essa razão, o próprio Ministério fez saber há pouco tempo, que, ou ao final do dia, que tinha suspendido o contrato para a instalação do fotovoltaico ali.
Por 30 dias, se não estou em erro.
Por 30 dias, porque eu acho...
É para passar aonde?
Não, porque eu acho honestamente uma coisa. Eu acho que uma coisa é a imagem que a nós nos choca. Outra coisa é o que é que as autoridades fizeram. Quem deu licença para que aquilo acontecesse e se houve ou não houve licença? Quem prevaricou e como? E tem que haver responsabilidade daquilo que ali aconteceu, digo eu, porque também acho que nós não podemos olhar para a crueldade. Uma coisa são os fundamentalismos sobre os animais e sobre agora não se pode fazer rigorosamente nada. Outra coisa
está
é
a falar da
o equilíbrio. Não é, não, o Pacheco Pereira não é nada radical.
Não é fundamentalista.
Eu estou a falar do fundamentalismo exagerado, muitas vezes, do PAN em relação às questões dos animais. Porque uma coisa é nós queremos tratar bem os animais, defender os animais, outra coisa é entrarmos no ridículo e de muitas vezes nem sequer se perceber por que razão é que alguma legislação surge no Parlamento e também já lá poderemos ir a seguir. Mas dito isto, eu acho que não há muito mais a dizer. Acho que é preciso apurar responsabilidades e acho que é preciso honestamente também não dizer agora tudo é culpa do Governo. Neste caso em concreto, parece-me que há uma responsabilidade de uma empresa que alugou um espaço e que sabia deliberadamente, porque há quem diga, aliás, como veio nas notícias, que estava tudo tão preparado que até as carrinhas frigoríficas para levar os animais desmanchados lá estavam. Portanto, alguma coisa...
E estavam, sabe quem mais? As carrinhas dos serviços públicos que certificam
E digo-lhe com muita à vontade.
Certificam possibilidade de
e
vender...
E se estavam e se assistiram e não atuaram... Tem que haver responsabilidade.
Eu sei que a Ana Catarina acha
sabem
isso.
Que eu aqui também não me coibo de dizer o que penso. Estavam, tem que se saber porque é que estavam e tem que se saber se atuaram da forma correta. Não me parece que tenham atuado, porque todos nós só soubemos isto porque foi publicada uma fotografia. Essa é que é a verdade. Não foi pela denúncia de ninguém.
Eu, como sou mais velho, Ana Catarina, diga. Quando nas 24 horas imediatamente a seguir não aparece nenhum serviço público a dizer isto estava proibido, é sinal que não foi proibido e
claro
foi autorizado. Mas, já lá vamos.
Há duas discussões
também me
diferentes.
Dizem que há uma falha na legislação que devia que ser corrigida. Eu não a
há
fui confirmar.
Há duas discussões diferentes que eu não quero misturar. Não me importo ter as duas. Uma é sobre, em nome do desenvolvimentismo, a destruição da natureza que em Portugal se faz com as barragens. As barragens no Norte acabaram com todos os vales naturais dos rios, os afluentes, por exemplo, do Douro. Não há comiada hoje que não tenha a própria paisagem natural que implicava as serras e os montes deixou de existir com as ventoinhas. Portanto, essa discussão, e agora a central, é uma discussão que deve ser tida. Mas eu não a quero misturar. Porque ao misturar, eu prejudico a outra discussão. E eu não me importo, noutra altura, de discutir os excessos que houve nas barragens, por exemplo, houve e há, sempre com complicidade do Estado. Certo. E em particular do PS, que governou nos períodos em que se tomaram as decisões mais complicadas. Sócrates, é uma certa ideia desenvolvimentista que evidentemente faz com que a autoridade para falar sobre a proteção do ambiente e da natureza é escassa.
Mas sei que era, concede
posso continuar?
Na categoria de caça lúdica...
Ele não quer, só quer a massa económica.
Há mais do que um cenário, dito de outra forma, assim eu ouvi, mas que porventura aquilo não foi caça, como de alguma forma defendeu António Lopes Xavier?
Quer dizer, aquilo só não é caça porque a fotografia deu escândalo, porque aquilo acontece, só que não é com veados, é com codornizes, com perdizes, em que os campos à frente daqueles gloriosos caçadores e dos seus criados que andam para lá a tratar de criar as zonas para de tiro e mais os cães.
Não é com tanto.
Em vários sítios e é uma atividade altamente rentável e é uma atividade de elite porque é cara. Mas já lá vamos. Eu não quero é misturar as duas coisas. Eu não me importo discutir a central fotovoltaica, nem as barragens dos rios, nem a encher o país de ventoinhas, nada disso. Mas isso é uma discussão. Esta é outra discussão. E misturar as duas prejudica a segunda. E a outra discussão é quais são os limites nas formas de tratamento dos animais. E eu acho que esses limites são claros. Não se deve torturar animais em público como se faz nas touradas, que é tortura de um animal em público para gáudio e espetáculo de umas centenas de pessoas. Não se deve, por exemplo, criar animais para depois massacrar, sempre numa situação de considerável desigualdade, para gáudio de quem tem dinheiro. Porque em bom rigor, que é o que lhe disse há bocado, o rei de Espanha também andou, e os filhos do Trump também andam a matar elefantes e caça grossa. Há um livro, aliás, sobre a caça grossa do Galvão, que é interessante em Portugal, mas isso é uma coisa que nós já há muito tempo consideramos ultrapassado. Agora, se é preciso no Norte fazer uma caça organizada aos javalis, por exemplo, que destroem muitas colheitas, eu compreendo isso. Ou até, em alguns casos, a animais selvagens como lobos, que também, em alguns casos, crescem em número suficiente, exatamente porque são zonas protegidas, para pôr em risco, em primeiro lugar, os animais. Isso é outra coisa. Isso em bom rigor não é caça neste sentido. Aquilo é caça, como é evidente. É caça como se fazem muitas herdades do Alentejo. É exatamente a mesma coisa. Agora toda a gente bate no peito a dizer que aquilo não é caça. Porquê? Porque a fotografia é chocante. Passados 30 dias que o governo quer para deixar passar a onda, não é? E porque as redes sociais, que é hoje o padrão do que é a opinião pública, do ponto de vista errado, mas enfim, do que é, quando elas acalmarem, porque apareceu outro assunto qualquer, ou outra coisa qualquer, então nesse caso podem continuar com os projetos e mais tarde permitir matanças do mesmo género. Eu não gosto de fazer um upgrade dos nomes, matança, massacre, chacina, porque acho que esses nomes devem ser preservados.
Limita-me a barba.
Eu sei, não estou a criticar, a gente tem que dar algum nome, não é? Mas não sou, não acho que esta coisa, por exemplo, imbecil das gaivotas, que é para aí, quer dizer, uma coisa... Agora, o controle das gaivotas, como o controle dos ratos, como o controle nas cidades, tem sentido do ponto de vista sanitário, os pombos. Mas não é este tipo de comportamento. Este tipo de comportamento é, corresponde a uma cultura, não é indiferente, corresponde a uma cultura que é parecida com a cultura das touradas e é parecida com culturas que afetam o comportamento humano. E não me venham com tradições, porque este tipo de caça não tem grande tradição, é uma invenção dos últimos anos, é uma caça industrial, em grande parte, para uma elite que tem dinheiro para dar, não vão lá os pobres caçadores que saem para matar uns pombos, para comerem ou para matarem umas perdizes, para venderem aos restaurantes e que encontram aí um suplemento económico que é relevante e que fazem essa caça há muito tempo, quer por razões familiares, e que têm umas espingardas e umas coisas. Aqui não. Aqui nós estamos numa coisa que tem uma forte componente cultural e vai ver as reações ao que nós estamos aqui a dizer, em particular ao que eu estou a dizer. Vai ver as reações semelhantes às coisas de tourada. Claro que se eu disser aqui que isso comunga de uma cultura machista, de uma cultura de institucionalização da violência pelos mais fracos, que é isso, que eu não quero saber do pano para nada, mas quero saber desta tradição das sociedades zoófilas, esta tradição dos grupos de proteção dos animais, que fazem parte de um contexto de uma cultura humanista, que compreende que a maneira como se tratam os animais tem a ver com a maneira como se tratam os humanos. E depois ficam muito escandalizados quando digo que isto comunica com uma certa complacência com a violência doméstica, com uma certa complacência com o comportamento dos mais fracos, com as crianças e as mulheres. Comunica. São as mesmas pessoas, é a mesma cultura, é o mesmo machismo, marialvismo, chame-se lá o que quiser, que em Portugal tem uma presença importante na nossa cultura em nome da tradição. Mas há muita coisa que se fazer com a tradição que não se deve fazer.
Tenho a impressão que desta vez já conseguiu irritar o António Lobo Xavier.
A mim irritar, não, coisa nenhuma. Mas a ver, eu só me sorrio. Não sei.
Esqueci-me
que...
de falar do campo pequeno.
Não, quer dizer, a tourada só entra aqui nesta história porque também nas touradas acontece, quando o touro não está a reagir, aparecem uns capinhas para ver se ele se anima, que senão a tourada
fazendo
não tem
o quê?
Nada. Não tem absolutamente
fazendo
nada
o quê?
A ver com isto.
Os capinhas a ver se ele se anima, o quê?
Não, eu sou a favor das touradas, se é isso que você acalma, sou claramente a favor das touradas. E porque
ou seja,
isto
da
não
tortura
tem nada?
De um animal não, em público.
Chama-lhe como você
não
quiser.
Não é tortura?
Não, mas eu quero discutir aquilo que estávamos a discutir.
Mas não é tortura?
Não, eu acho que não.
Ok.
Porquê que isto não é, nem sequer na perspectiva do Pacheco Pereira, isto pode ser comparado? Porque a caça de veados ou de javalis existe em todo o mundo. Ao passo que a tourada ou que as corridas de touros sabe que têm uma ligação histórica ou ao México ou à Espanha ou a Portugal.
Espanha,
e ali no sul de França, na Camargue e tal. E, portanto, não tem nada a ver. Há caça de veados e javalis em todo o mundo, desde o norte da Europa até ao Corno da África, em todo o mundo, não é? Portanto, não tem nada a ver com culturas machistas ou marialvas que o Pacheco Pereira está a ver nos barretos dos campinos e nos cavaleiros, que é uma coisa
não é
anti-elitista. O Pacheco
campinos
Pereira fala da caça e da tourada.
Peões de brega.
Já não é a primeira vez, como se fosse uma coisa de rico.
Campinos são do povo.
E o Pacheco Pereira não sabe, pensa que é uma coisa de ricos e se irrita. E eu até o compreendo se fosse, mas não é. Eu todos os fins de semana saio pelos montes, perto da minha casa, nos meus desportos ou nos meus hobbies, e o que estão é, são não pessoas que me convidam, não para ir à caça, são pessoas que me convidam, pequenos comerciantes, pequenos trabalhadores, prestadores de serviços, que estão no seu entretém, não precisam daquilo por razões económicas, e por isso esse critério não vale muito. Nem sequer os dos pescadores, porque há pescadores que não precisam economicamente de pescar o peixe, mas aquilo faz parte da sua distração e respeita uma certa ética. Há uma ética na caça. Por isso é que se diz que isto não é caça, porque o que é que acontece? Aqueles animais, naquela quantidade completamente absurda, desproporcionada para aquele espaço, estavam cercados por muros. Isto não é frequente. Há em Espanha o hábito limitado de caçar animais dentro de muros. Mas mesmo nessas caçadas, nessas montarias, há um limite de bichos, de tiros por pessoa. Que se não passa pela cabeça de ninguém isto, portanto, nós estamos diante de um caso aberrante e não podemos, a partir dos casos aberrantes, fazer teorias. Os caçadores têm ética, os caçadores têm tanta ética e tantas regras.
Vossa Excelência, Sr. Javali, permite-me
e é tão regulado. Si. Não, mas as galinhas, eu também, quando mando matar as galinhas e o porco em minha casa, que mato o porco, claro, não é? Alimento para o matar.
Mas não é a mesma coisa.
E ali estou a ver se realmente ele é bem sangrado. Está a ver? Sim. E quero comê-lo. Não pergunto, não lhe peço licença para nada. Portanto, entendamos. Aqueles bichos das largadas, as codornizes, as perdizes, não existiam se não houvesse caça. Esta atividade. Há uma atividade económica importantíssima e alguma associativa até de pessoas de baixos rendimentos. A caça associativa em Portugal, que até limita as propriedades dos grandes proprietários, porque é possível caçar lá, é uma coisa de gente remediada. Está longe de ser uma coisa de ricos. Há dezenas de milhares de pessoas que, ao ouvir o Pacheco Pereira a falar de elitismo na caça, ficam completamente espantadas. Onde é que isso está? Claro que há uns ricos que fazem montarias. Nos cotos turísticos, isso é uma atividade económica controlada pelo ICNF, onde há planos para o equilíbrio dos animais, sobre os números dos animais, sobre quantos se podem abater por ano, para que as espécies não se transformem em pragas e para que seja um habitat equilibrado e para que seja um ambiente de biodiversidade. Isso é uma atividade económica que existe em todo o mundo e que não faz mal a ninguém. A não ser na perspectiva de que, de facto, não se pode dar um tiro a um animal, ou não se pode pôr uma faca num animal, ou não se pode
não é
engordá-lo a bolota
não
para
é
ele
isso.
saber melhor quando
não
se
é
lhe mete
isso.
a faca.
Não
quer
é
dizer,
isso.
Esse, portanto, aquilo não é caça, aquilo é tiro ao boneco, aquilo é a mesma coisa. Que eu chamar tiro, concurso de tiro, é ir a uma feira onde estou a um metro de um boneco e estar-lhe a disparar nos bonecos. Aquilo é tiro ao boneco, não é caça. Aquilo horroriza qualquer caçador. Eu não sou caçador. Portanto, não estou a defender nem sequer os meus amigos. Mas eu vejo, eu próprio às vezes, já gostei de poder dar alguns tiros e acho que tenho jeito. E nunca consegui, porque as regras da caça são regras apertadas, estreitas, compridas, e é uma atividade extremamente regulada. E uma aberração não condena uma atividade económica e uma atividade esportiva que é transversal, classista, do ponto de vista das classes, é transversal. Não sei onde é que Pacheco Pereira foi tirar que isto é elitista.
Ana, a impressão minha, ou tratou de evitar convocar o tema Touradas também para o debate mais largo sobre a barbaridade.
Eu acho que nós podemos falar
objeto de animais.
Nós podemos falar das barbaridades dos animais e incluir-lhe a tourada. Eu não sou uma defensora da tourada e não vou à tourada, não é um espetáculo que eu acompanho ou gosto. Sendo que o único momento da tourada que eu acho que é particularmente quase de igual para igual é do touro com os forcados, porque é...
Mas também não é a favor da abolição de touradas.
Mas não sou a favor da abolição.
Veja aí algum machismo escondido.
Não há nenhum machismo escondido. Eu não sou a favor da abolição, não sou a favor das proibições por natureza. Mas queria voltar ao tema da caça para dizer o seguinte. Eu, curiosamente, estou muito mais de acordo com o que o Lobo Xavier acaba de dizer no sentido de... eu acho que a caça tem regras próprias, tem espaços próprios, é considerado um movimento, uma prática desportiva, e que nós temos também que olhar para o país todo, no seu todo, e perceber em que contexto é que tudo isto... Não estou a ir pela tradição, mas nos contextos em que isto surge, e não acho que essas regras, essa ética e esse comportamento é que estão obrigados os caçadores, defendido, aliás, por várias associações, não deve colocar-nos a nós a situação fundamentalista de dizer então tratam todos mal os animais. Não acho que seja assim. Acho que o que aconteceu ali é grave. Acho que está a acontecer, ninguém fala disso, mas está a acontecer na Arrábida uma invasão de... Porque depois a caça também significa o equilíbrio ou não dos ecossistemas e de como é que tudo isto pode funcionar. Por exemplo, na Arrábida nós temos agora um conjunto... Temos vários javalis que andam por ali, que podem trazer alguns problemas...
Não é de agora, é já há bastante tempo.
Há muito tempo, mas que também não se toma uma decisão de o que é que se faz àquela sistema, àquela situação que neste momento desce à praia. E, portanto, desce... E pode ser perigoso.
E avança para a cidade de Setúbal.
E que pode ser perigoso, aliás, em termos... eu não defendo que vamos lá todos de tiros... tirar, mas é preciso encontrar a forma do equilíbrio entre estes animais e o funcionamento da própria sociedade e da vida na cidade. E, portanto, eu diria mais uma vez que, tendo muito mais a concordar com o Lobo Xavier, no sentido de dizer, sim, é uma prática desportiva. Agora, se o Pacheco Pereira dizia a história das gaivotas. O que aconteceu esta semana sobre a história das gaivotas e o projeto das gaivotas é uma coisa também inenarrável, porque depois as coisas tornam-se ridículas quando as pessoas querem ir ao limite.
Também o luto pela morte do animal doméstico.
O luto pela morte do animal doméstico. Sim, é da mesma autora.
É uma pretensão do PAN. Pois,
há uma deputada.
Dias de nojo pela morte
do animal. E o Serviço Nacional de Saúde para os Animais.
Sim, isso já existe. Também já defenderam, mas já defendem.
Mas eu não sou dessa escola.
Não, eu sei que não.
Também já defendem. Portanto, o que eu acho é que a discussão destas coisas...
Vocês prejudicam, não gostam.
Eu acho que a discussão destas coisas nos últimos tempos têm sido discussões que roçam, desculpem a expressão, ao ridículo. Porque entre aqueles que... Porque depois damos conta do dia de luto do animal de estimação, do grupo de trabalho para avaliar a relação entre as gaivotas e os seres humanos.
Sim, mas quantas dessas coisas,
tudo
para fazer
isto?
Um acordo com o PAN, o PS assinou de cruz?
Não vá por aí. Não vá por aí. Eu percebo, não concordo com o meu ponto, mas não vá por aí, não assinámos nenhuma coisa de cruz. E esta, aliás, é pela própria deputada não inscrita, que era do PAN, e não há nenhum acordo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora vestindo a pele de líder parlamentar, para apoiar coisas desta natureza.
Sim, que
me parecem absolutamente ridículas, como o dia de luto pelo animal de estimação. Isto não retira o respeito pelos animais, mas não é assim.
Foi o Pacheco Pereira que sugeriu para o segundo tema a palavra Natal. Pacheco Pereira criou o Natal para falar de quê?
Não, eu só quero acrescentar uma coisa.
Falar de Natal.
Que é, quem quiser ver uma das mais interessantes cenas do PREC, do processo revolucionário.
Eu ia falar
em curso,
sobre isso.
É na herdade da Torre Bela, ocupada pela Luar, uma discussão que está filmada
sobre a
enxada.
Da coletivização.
É uma discussão fabulosa em que um lavrador ou uma das pessoas, os trabalhadores, não queria coletivizar a enxada. De facto, é uma discussão fabulosa e muito interessante. Aliás, a herdade da Torre Bela tem uma longa história. Eu conheço até relativamente bem, ou conhecia no passado.
Voltando ao Natal.
Eu acho que verdadeiramente, se quisermos do ponto de vista simbólico, a maior perturbação que a pandemia trouxe até agora é o Natal. No sentido que o Natal é uma festa profundamente familiar, com características muito especiais, que tem um valor simbólico muito forte em países católicos, apostólicos, romanos, mas que ultrapassa muito as pessoas que são religiosas e, portanto, a perturbação do Natal é, de facto, uma das coisas que vai ficar marcada. As pessoas vão marcar na sua vida o dia ou a semana em que não tiveram Natal ou então que tiveram que fazer as neiras do Natal, que era suposto não fazerem. Agora, eu tenho uma certa pena dos camionistas em Inglaterra, alguns dos quais portugueses. Mas muitos não são portugueses, muitos são dos países de leste, da Polónia, da Roménia, que transportaram para a Inglaterra ventiladores, que transportaram comida que é essencial e que de repente são apanhados por uma medida provavelmente aceitável como medida, mas não podem ser abandonados. Quer dizer, não podem ser abandonados, não podem ser deixados em estações de serviço, sem água, sem condições sanitárias, sem...
Então,
e isso é a responsabilidade das autoridades.
Hã? Isso é uma acusação especial ao governo português?
Não. Se a situação se prolongasse, em particular, é uma acusação ao governo inglês. Não sei o que é que o governo português fez, através das suas entidades consulares e diplomáticas, para responder às necessidades desses camionistas. Também já lhes basta não poderem chegar a casa a tempo de Natal, mas que ainda por cima estão nas condições em que estavam. Porque não estão centenas, como o primeiro-ministro inglês disse, de camionistas. Estão milhares de camionistas parados na fronteira e só agora, pouco a pouco, é que começam a sair. Portanto, muita gente sofre com o Natal, mas eu gostaria de chamar a atenção para um caso típico de irresponsabilidade governativa. Toma-se esta medida e imediatamente faz-se um plano de contingência para os efeitos que essa medida... Bom, se fosse em Portugal, é um caos completo. A Inglaterra é muito caos.
Natal?
Não, primeiro, volto à casa só para dizer o seguinte. Telegraficamente, eu sou a favor do progresso e não estava a fazer, nem sequer a dizer que o governo era culpado, obviamente, nem sequer a dizer que o progresso não pode avançar quando destrói terras. O que temos é de nos colocar no ponto em que as coisas estão. Quer dizer, não podemos fugir às coisas. Quer dizer, normalmente os proprietários destes cotos turísticos não querem matar os animais todos, porque querem que haja lá caçadores todo o ano e no ano seguinte. Portanto, um proprietário que decide matá-los todos, obviamente é uma decisão na mesma base em que decidiu deitar abaixo os eucaliptos todos e os pinheiros todos. E, portanto, as coisas estão ligadas.
E os sobreiros?
Eu nem sei até, ouça, nem sei quem são as empresas que vão lá pôr os painéis, nem sei quem é o proprietário, até pode ser que andem lá nos corredores do meu escritório. Só que não podemos é desligar as coisas umas das outras. E, portanto, acho que politicamente tem que se enfrentar a situação dizendo realmente não se acautelou com o devido cuidado, rebentar com uma quinta emblemática portuguesa e olha-se para os veados mortos, mas já estavam as árvores todas mortas e os eucaliptos.
E que mais há para dizer sobre
o Natal? Eu não estou de acordo com o alívio das... Eu acho que há duas coisas. Uma coisa são as empresas que são atingidas pelo confinamento. Têm de ser compensadas. Restaurantes, etc. Outra coisa é o problema sanitário. E não há nenhum país que tenha sido bem sucedido a controlar a pandemia e que tenha tido bons efeitos económicos sem medidas severas. E, portanto, Portugal também tem que ter medidas severas. Não é possível salvar a economia portuguesa sem ter medidas severas. Lamento que se tenham...
O Primeiro-Ministro disse há muito tempo que Portugal não aguenta segundo confinamento.
Não, isso não aguenta o quê? Isso é uma velha frase de um amigo meu que várias vezes tem que ser lembrada. Aguenta o que for preciso. Portugal aguenta o que for preciso. Porque o Portugal não aguenta é uma economia que esteja ameaçada durante um período muito longo por infecções e por hospitais congestionados. E, portanto, tem que fazer o que é necessário para evitar as duas coisas. E, tanto que depois vieram logo mudar as regras do fim do ano. Eu não sei se vocês têm andado pelas ruas nas cidades, mas mudou completamente. Isto, eu espero o pior. O trânsito é infernal. As pessoas estão todas na rua. Eu percebo que os comerciantes gostem.
Natal, é isso?
Não estou só a falar de compras de Natal e a agitação normal própria de não haver limitações ou de haver uma espécie de libertação das regras de confinamento. Tenho medo que isto dê mal, Deus queira que não, percebo as pessoas e percebo os problemas emocionais e psicológicos do confinamento e das proibições, mas eu prefiro que isto acabe e seja contido até tão longe quanto seja possível. E vejo nos outros países democráticos e avançados e com economias poderosas a fazerem coisas mais drásticas do que nós.
Ana Catarina, se o mote é o Natal, a Ana pega nesse mote para dizer o quê?
Para dizer que é um Natal que é muito complicado para todas as pessoas, porque apesar das regras serem menos restritivas do que na esmagadora maioria dos países europeus...
E ainda bem?
Sim, tendo em conta o simbolismo, tendo em conta o momento que é, tendo em conta todo o ano que nós vivemos, mas eu sinto, e tenho falado com muitas pessoas, umas mais próximas e outras mais distantes, que as próprias pessoas estão a organizar para que as festas de Natal não sejam as festas de Natal que foram ou que eram com tanta gente. E, portanto, acho que há uma tentativa de reduzir o risco, de minimizar ao número estrito de pessoas que possam estar em contacto. E, portanto, sinto que há esse cuidado. Não acho que... Eu acho que nos últimos 3-4 dias, sim, é impossível entrar numa livraria, numa loja, porque há filas, o que significa que também se estão a cumprir as regras do número de pessoas que deve frequentar, que deve estar dentro dos estabelecimentos, tanto quanto possível nos
mais sítios, ou menos.
Nos sítios onde tenho ido, sinto isso menos nos supermercados do que nas outras lojas, mas há uma coisa que eu devo dizer que a mim me espantou muito e que vai contra o que o... não é ao encontro, mas vai contra o que o Lobo Xavier disse, que é das pessoas estarem todas por aí. A Baixa de Lisboa, eu dou só este exemplo, a Baixa de Lisboa era sistematicamente, nesta altura de Natal, preenchida por imensa gente, quer no Chiado, quer cá embaixo na Rua Augusta, toda essa zona. E eu tenho ido a diversas horas para perceber como está o Chiado, e tirando hoje de manhã, eu vi muito pouca gente, mas muito menos gente do que nos outros anos, e menos gente não é metade, é talvez um terço das pessoas a que estávamos normalmente habituados. Portanto, dito isto, eu espero que o Natal seja passado com cuidado, com muitas pessoas, desejo a todos um bom Natal.
Eu sabe que eu já tive hoje o meu...
Já teve o seu Natal hoje?
Sim, então, seguiu... o Porto ganhou ao Benfica e, portanto, já foi...
Eu pensei que tinha seguido as indicações do senhor Subdiretor-Geral de Saúde e que tivesse distribuído umas compotas.
Não, mas pensei naquilo
seriamente. As compotas.
Mas desejo um bom Natal e espero que em janeiro isto não signifique um número exponencial de infectados.
Estava-se
a lembrar das compotas.
É muito não. De mensagens de Natal.
Não dou mensagens de Natal, a não ser que espero que os portugueses vivam melhor, particularmente os que vivem mal,
muito bem.
No ano de 2021. E para isso é preciso, estou de acordo com o Lobo Xavier, o cumprimento das regras, porque não há recuperação económica sem acabar esta situação, que as vacinas sejam razoavelmente distribuídas e a tempo. Vai haver caos, mas enfim, que o caos seja minimamente moderado e que a gente possa fazer aquelas coisas normais.
Que a partir de 27 já começa a vacinação mesmo.
Sim. E aqui termina a Circulatura do Quadrado. E aos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira regressam para um novo debate. Até para a semana com votos do melhor Natal possível.
Boas festas.
Boas festas.
Boas festas. Para a semana podemos ir com o chapéu. Com o chapéu.